Obrigado, doutor Zé Alves, presidente da União Odonto do Brasil. E passamos a palavra ao doutor Luciano Eloy Santos, vice-presidente da Federação Interestadual dos Odontologistas.
Na mesa, estou representando o nosso presidente da FIA. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque tem 5 tópicos que eu gostaria de abordar. Não vou falar nada que o José Alves já falou, porque o processo de trabalho já está claro como que se dá na prestação de serviço. Mas eu queria falar da dinâmica do mercado de trabalho. Nós passamos da década de 60 para o trabalho autônomo, para o trabalho assalariado. E agora estamos no processo de trabalho da odontologia, que são os convênios. Então, eu não vou me ater a isso, mas eu quero falar que na Folha de São Paulo, do dia 29 de abril, alguns dados. Nos últimos 10 anos, nós pulamos de 2 milhões e 700 mil usuários para 16 milhões. Então, o crescimento desse é inevitável. E isso acarreta em quê? Na exploração do trabalho do cirurgião dentista, né? Com preços vis, preços indignos, e isso vai levar a um colapso da saúde suplementar, porque vai comprometer a qualidade dos serviços. E aí nós temos todo um processo de mobilização, que eu vou historiar de maneira brevíssima, né? Que desde o ano passado, 7 de abril, nós fizemos uma paralisação, fizemos outra paralisação em nível nacional, no 25 de outubro, e foi uma mobilização crescente. E sempre com a bandeira de a população merece uma odontologia de qualidade. Nós não estamos meramente colocando as reivindicações corporativistas. Estamos colocando o compromisso do Estado brasileiro na regulação da saúde suplementar, e aí a saúde bucal em particular. Então, a odontologia, a população merece uma odontologia de qualidade, né? Não a exploração abusiva dos planos. Então, esse processo de mobilização cresceu e, no final do ano passado, teve aquela articulação das 8 maiores operadoras aí privadas, né, Odontoprev, Rede Dental, papapá, Bradesco, fazendo um nome fantasia, que foi a Rede Una. E nós colocamos o dedo na ferida. Nós em Minas e no país inteiro, a FIO toda, em todos os seus estados respectivos, e juntamente com os conselhos, eu acho que houve uma articulação entre conselhos e sindicatos, né, barrou. Levou essa discussão, e essa discussão nós barramos, porque aquilo era um nome fantasia. E se caracterizava também como formação de cartel. E aí Minas levou essa discussão, na Bahia discutiu, em vários locais, no Rio de Janeiro, etc, etc. E isso ganhou mídia, né? Deu visibilidade a um processo predatório. E eu estive em Brasília no dia 17 de abril e protocolei no CAD, né, uma ação de denúncia às operadoras que elas estavam cartelizando, formação de cartel. O mesmo fizemos no Ministério Público Estadual de Minas Gerais, né, na Promotoria de Defesa da Saúde. E repliquei esse e-mail para todos os sindicatos do país, não só da FIO, como também da FNO, porque que isso pipoque em todos os setores. E a Promotoria de Belo Horizonte, já acatou e mandou um ofício respondendo, cumprimentando tal, e fazendo a referência à eventual ofensa à livre concorrência dos planos odontológicos, e já foi encaminhado para outro promotor de Justiça e Defesa do Consumidor e do PROCON. Então, é essa mobilização que eu acho que é importante. E aqui eu tenho vários companheiros, vários colegas, né, de vários estados que eu sei, o Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, etc, etc, Goiás, todos estão fazendo fóruns para discutir isso, sabe, senador? Então, eu acho que isso está ganhando uma dimensão política expressiva. Pela primeira vez em nível nacional, em 32 anos de profissão que eu tenho, eu vejo uma mobilização efervescente. E essa mobilização está se dando pelas redes sociais, pelas ações judiciais e pela organização política. E esse é o grande avanço nosso. Ok. Outro tópico que eu queria abordar, a ANS. Né? Aproveitar o Bruno aqui do nosso lado. A ANS, né, ela tem que fazer as operadoras cumprirem as resoluções da ANS. Porque a operadora, muitas vezes, descumpre, seja em relação ao responsável técnico, né? Ela tem que formalizar e junto às entidades, nós temos algumas propostas aqui no final, a questão de responsável técnico, os inscritos, os profissionais que fazem prestação de serviço e uma série de outras questões. E aí a ANS, a gente vem, enquanto federação, representando o conjunto dos trabalhadores da saúde bucal, pleitear um assento na Câmara de Saúde Suplementar da ANS. Por quê? Nós só temos um assento para o Conselho Federal de Odontologia, sendo que a categoria médica tem da CFM, a MB e FENAM, com 2 vagas. Então, nós pleiteamos em nome da FIO e também da FNO, assento que seja feita uma resolução, uma portaria da presidência da ANS, incluindo a nossa representação, porque nós é que defendemos constitucionalmente o direito legítimo dos trabalhadores da saúde bucal. Então, a gente vem com essa demanda, tá, doutor Bruno? Eu gostaria que depois o senhor repassasse isso para a presidência. E aí tem outras questões também que a gente intercede a ANS para regular. Porque o enquadramento jurídico, a gente já vem discutindo isso excessivamente, se as operadoras fazem ouvido de mercador. O raio-x odontológico, ele está sendo prejudicial para a população, se expondo excessivamente à radiação ionizante, né? Para quê? Para substituir a perícia que deveria ser realizada pelo profissional. Essa perícia, o que era um ato clínico, se transformou num ato administrativo, penalizando ainda mais o cirurgião dentista, que nem sequer paga o preço do raio-x pelo o valor de remuneração das operadoras. Então, isso é vil, isso é lamentável que isso ocorra, e a ANS vai ter que interceder sim. Né? Porque nós já entramos no Ministério Público também, estadual, de Minas Gerais, ele deu o ganho para a gente, né? E em Minas eles vão ter que parar com essa parafernália dos raios-x. Ok. Aí nós temos propostas, tá? Eu vou, acho que vai dar tempinho, certinho. Nós temos propostas, algumas, que é para serem sedimentadas aqui, amadurecidas, né? Que a primeira coisa, né? Que é a questão de a gente criar uma comissão permanente. Uma comissão permanente de negociação, no qual as entidades nacionais, sabe, senador, nós temos uma comissão nacional de convênios e credenciamento com representação de todas as entidades nacionais e as próprias entidades nacionais, que se criou uma comissão permanente de negociação com também os representantes dos planos, das operadoras. Aí sim, de formação paritária. Vamos discutir a essência do processo, né? Então, a gente coloca isso. Outra coisa, e aí vem alguns tópicos que nós temos que especificar. A operadora é obrigada a pagar 30 dias após a fatura. É inadmissível postergar, explorar mais ainda a baixa remuneração. Então, a questão de uma data base nacional. E a gente até sugere que seja maio, né? Que é o mês do trabalho, etc. E se houver conflito nessa comissão permanente, senador, que a ANS entre e intervenha. Porque eu acho que é assim que cresce o processo democrático, é construído em cima dos conflitos e das resoluções. Terceiro, caso o próprio atraso incorra em multa, penalizar a operadora, porque ela tem um lucro. Todo mês o nosso usuário do serviço da saúde suplementar, ele é cobrado, então que haja multas. Glosa, outra questão, glosa. Como que você vai glosar um procedimento previamente autorizado? Um procedimento realizado. Então, aí só vai glosar se a perícia local, não raio-x, que raio-x não detecta um monte de coisa, é um exame suplementar, é complementar, que aí sim a perícia incorre em algum problema, e algum problema grave, no qual vai ser avaliado. Aí sim, efetivo se glosa. O que eles estão fazendo é penalizando o profissional, glosando sem critérios. Descredenciamento do profissional. Só pode haver descredenciamento com motivação justa. Não pode ser, porque o rapaz está participando de assembleia, está reivindicando melhor qualidade, melhor prestação de serviço, nós vamos tirar porque ele é um problema. Não. Então, que isso respeite aspectos éticos, e é bom que eu estou vendo participantes também dos conselhos, é fundamental a participação do conselho. Em Minas, a gente trabalha em conjunto, acho que todos os estados têm que trabalhar. As glosas, porque ela já consta no rol da ANS? Consta. Foi realizada a contento? Sim. Então, por que vai glosar? Ok. Deixa eu ver mais um minuto. Ok. Outra questão, comunicação transparente. Nós temos que criar, senador, canais de transparência entre a ANS, as operadoras e os prestadores. A gente tem que ter visibilidade da dimensão do problema que nós temos. Né? Por quê? Vai ficar uma caixa preta? Né? Alguns dados apenas a operadora tem. A ANS, é claro que ela não está ali só para esse problema, ela está lá para todos os problemas de saúde suplementar. Então, aí a comunicação que seja transparente, que haja um extrato mensal detalhado para cada prestador de serviço, para cada cirurgião dentista, né? Que tem a sua relação com a operadora, que a operadora omite, isso é uma caixa preta. Então, nós queremos transparência. O processo democrático se constrói com lisura e transparência. E, por último, outra coisa é a questão ética. Tá? Nós temos uma discussão em nível nacional, né, que o responsável técnico, ele responde pela operadora. Então, nós temos que ter um enquadramento jurídico adequado no qual haja essa sinergia entre os órgãos reguladores, né, a ANS tem um papel fundamental, né? Eu sou amigo pessoal do Faustinho, o ex-presidente, né? E eu acho que a ANS, com o surgimento dela, ela deu transparência a uma coisa que era obscura desde a década de 70. E como a odontologia hoje é o que mais cresce no mercado da saúde suplementar, porque os planos de saúde médica já têm atingido um patamar quase que de estabilidade, o nosso é crescente. E nós queremos uma odontologia de qualidade. Como que uma pessoa que, para atender um profissional na sua clínica privada, tem que atender 10 ou 15 do setor de convênios, né, da saúde suplementar, para compensar o seu ganho? Então, nós voltamos por essa questão. A população merece uma odontologia de qualidade. Se precisar, nós vamos mobilizar e parar esse país, sabe, senador? Porque não dá mais. Não dá mais para suportar. Explode coração. Obrigado a todos.
Muito bem, agradecemos ao doutor Luciano, pela brilhante exposição. Passaremos a palavra agora ao doutor Bruno Sobral de Carvalho, diretor de desenvolvimento setorial da Agência Nacional de Saúde.
Enquanto coloca a apresentação, queria agradecer a presença, quer dizer, o convite. A agência se sente bastante honrada e acho que é bastante importante estar presente nessas discussões, porque a gente acha que é uma... Acho que a gente tem a contribuir, sim, sabe? E a gente não vai se furtar a contribuir. A última vez que eu estive aqui nessa casa foi nessa mesa, foi na minha sabatina, e é com muita honra que eu volto e estou absolutamente à disposição do Senado sempre que precisar. Eu queria só falar rapidamente um pouco sobre o setor, e aí eu toco especificamente em alguns pontos que foram falados pelo doutor Luciano e algumas ações que a agência tem feito para melhorar essa relação entre prestadores e operadoras. Próximo, por favor. Bom, esse é o crescimento, é um dado que a maioria dos senhores já conhece, já foi citado aqui, são 16 milhões de contratos, né, de vínculos contratuais exclusivamente odontológicos hoje no país, um crescimento acentuado desde a criação praticamente da agência, dezembro de 2000. Então, os dados hoje. Próximo. Aí, mais uma vez, aí o número de operadoras. É um número estável de operadoras exclusivamente odontológicas, por volta de 372 operadoras, 431, quando você considera também algumas que ainda estão no registro, mas ainda não têm beneficiários. Próximo. Aí, mais uma vez, aí o número de total de operadoras, elas são divididas pela agência em cooperativas odontológicas, aqui apresentadas pelo Dr. José Neto, e pelas odontologias de grupo, ou seja, hoje são 304 odontologias de grupo, 127 cooperativas, sendo que a divisão em grande porte, nas cooperativas você tem 92 de pequeno porte, 22 de médio porte, 4 de grande porte, e na odontologia de grupo você tem 219 de pequeno porte, 22 de médio porte e 13 de grande porte, ou seja, uma concentração grande, um número grande de planos odontológicos de pequeno porte, até 20 mil beneficiários. Próximo. Bom, aí falando um pouco mais do assunto dessa audiência pública, e dando um pouco de foco na discussão. Aí o rol de procedimentos, ou seja, a agência a cada 2 anos ela revisa o rol, ou seja, coloca a partir da discussão com a sociedade, uma consulta pública, novos procedimentos que são considerados de consenso, que tem que fazer parte do rol. Então, em 2010 foram incluídos 16 novos procedimentos, dentre os quais esses aí estão destacados: as próteses unitárias, núcleo metálico fundido ou pré-fabricado, cirurgia de tumores odontogênicos sem reconstrução, radiografia panorâmica, consulta de condicionamento em odontologia. Então, a cada 2 anos, a agência revisa esse rol e tenta trazer para o beneficiário a garantia de mais procedimentos, para o consumidor a garantia de mais procedimentos que são de consenso e que, em que pese tenham impacto nos custos das operadoras, são importantes como forma de reduzir a assimetria de informação, porque o beneficiário nem sempre sabe aquilo que ele vai precisar. Esse é um pouco do conceito. Próximo. Aí um pouco do nosso monitoramento assistencial, ou seja, desde o ano passado a gente tem feito um monitoramento muito, muito importante, da assistência, ou seja, a agência se focou durante muito tempo numa fiscalização das operadoras com relação à sua saúde financeira, econômico-financeira, e a partir do ano retrasado a gente começou fortemente a aumentar o nosso foco nos resultados. A gente vê aí um número ainda expressivo. E aí tem uma série de indicadores, senador, que classificam as operadoras de acordo com o seu risco assistencial. Então você vê um número de 52 ali com risco assistencial alto, vermelho, do total de 342. É um número expressivo, é 12% do mercado, mas de quase 428. Mas nós temos também, por outro lado, 342, ou seja, 80% do mercado aí com baixo risco assistencial, ou seja, tem cumprido com as regras da agência no sentido de dar para o beneficiário, dar para o cliente aquela qualidade da assistência que se espera deles. É um conjunto de indicadores que depois eu posso passar para os senhores, está certo? Então, em que pés a gente tem ainda 52? E essas 52 estão sendo fiscalizadas, ou seja, a proposta é que sejam feitas visitas técnicas aos operadores para saber o que está acontecendo e, a partir daí, se não for sanado o problema, fazer direção técnica e, eventualmente, até tirar a operadora do mercado se ela tiver continuar com essa assistência sofrível no caso dessas 52. Aí. Próximo, por favor. Esses são índices de reclamações da ANS. A gente vê aí que o número de reclamações, tanto em termos de reclamações quanto as notificações de investigação preliminar, elas são menores do que do médico hospitalar, em que pese você ainda tem aí um número de reclamações que a gente precisa trabalhar sempre para tentar diminuir. Próximo. Bom, vamos falar um pouco mais da relação. Essa é uma área que está submetida à minha diretoria, especificamente na agência. Bom, a primeira coisa, eu vou falar de algumas ações que foram feitas para reduzir um pouco essa assimetria. Ou seja, hoje a agência reconhece claramente que existe um lado mais fraco dessa equação, que existe uma relação de forças desigual. E é por isso que e é nesse sentido que a gente atua, no sentido de trazer essa relação de volta. Né? Primeira coisa foi a criação de uma gerência específica para tratar dessa relação com prestadores, com corpo técnico de servidores públicos concursados. E aí tivemos o programa de monitoramento da contratualização, ou seja, existe uma RN que diz como tem que ser o contrato. O que a gente aposta é que a melhor forma de trazer equilíbrio para esse setor é fazer com que os contratos primeiro existam e sejam respeitados, e que eles tenham regras claras e objetivas que protejam os dois lados. O Brasil tem uma cultura de não fazer contrato ou de muitas vezes não respeitar contrato, e a gente acha que a principal forma de equilibrar essa equação é a gente ter contrato que de fato respeitem a RN 71 e que as pessoas cumpram esse contrato e que aceitem e que trabalhem baseado no contrato. Ou seja, vamos trazer o conflito para o contrato. E depois do contrato assinado, o contrato reduz conflito daí para frente. Foram 30 operadoras monitoradas, representam 60% do mercado. Nesse programa de monitoramento desses contratos, nós recolhemos alguns contratos para dentro da agência. Obviamente que isso é uma amostra, não dá para fazer do mercado como um todo. De operadoras odontológicas, foram 8 operadoras investigadas, representando 8 milhões de beneficiários, ou seja, mais de 50% do total de beneficiários estavam representados nessa amostra. 7 odontologias de grupo, uma cooperativa odontológica. E o resultado desse monitoramento, que já notificamos já 5 operadoras, já representamos 2 delas, né? É um processo inicial para multa, ela tem prazo para se defender, e uma delas adequou os seus contratos. Ou seja, essas estão notificadas, ainda estão com prazo para adequar os seus contratos, de acordo com a RN 71, e aí protegendo assim o lado mais fraco dessa equação, que é muitas vezes o dentista, principalmente quando ele tá sozinho, né? Quando ele não se organiza. Uma outra coisa é a revisão dessas normas de contratualização, ou seja, o que a gente percebe hoje é que essa ERN tem uma dificuldade de ser fiscalizada e de ser cumprida, porque o processo de apenas multar as operadoras é um processo naturalmente lento. Você tem o devido processo legal, isso acaba demorando mais do que o desejável. Então, a gente vai rever a norma de contratualização com penas mais rígidas, do tipo suspensão de comercialização. Ou seja, quem não tem dentista para atender a seu plano odontológico, não pode, tem que parar de vender. Primeira coisa. Nós estamos fazendo também um IN agora, está sendo aprovada essa semana na colegiada, quer dizer, está sendo colocada já para aprovação nessa semana, com definição mais clara dos critérios de reajuste. Isso já está na RN71, a RN71 já obriga que os critérios de reajuste entre operadores e prestadores, sejam médicos, sejam dentistas, odontólogos, sejam hospitais, clínicas de SLT, precisam ficar bem definidos, tem que ser claros. Então, o que a gente vai deixar claro é que esses critérios claros não pode ser só a negociação entre a parte, ou seja, eu não posso ter no meu contrato, eu vou negociar, e não dizer quando, não dizer em que base. Então, a gente quer que os contratos se adequem para que tenha, ok, uma negociação entre as partes, a gente preza a livre concorrência, a gente preza a negociação, e eu acho que os odontólogos têm que se organizar de fato para fazer essa negociação, mas que nessa negociação não dando certo, tem que ter previsto ali um índice definido entre as partes, negociado entre as partes também, e que dê uma saída final caso essa negociação não funcione. E uma definição clara de periodicidade do reajuste, foi falado aqui também do doutor Luciano, ou seja, não dá para ser quando eu quiser, tá certo? Próximo.